A cada 10 anos, o poder público deve prever metas e estratégias para melhorar o atendimento à população mais vulnerável. Laura Carneiro explica que o país conta atualmente com um plano de assistência com vigência entre 2016 e 2026. No entanto, ao contrário do que ocorre na educação, a elaboração do planejamento decenal ainda não é obrigatória por lei. Na opinião da parlamentar, estabelecer metas e diretrizes claras é fundamental para garantir a estabilidade das políticas de assistência social.
Em última análise, o mais importante é manter os programas de assistência social. Já é uma prática recomendada pela LOAS e agora a gente vai torná-la obrigatória. Esse plano decenal vai fortalecer as políticas públicas e evitar que a gente tenha qualquer tipo de retrocesso quando se avança numa política que atingiu aquelas determinadas metas.
A proposta aprovada determina que as metas do Plano Decenal de Assistência Social sejam elaboradas com base nos dados oficiais do Sistema Único de Assistência Social. Ainda de acordo com o texto, o Conselho Nacional de Assistência Social será responsável por aprovar e acompanhar os resultados do planejamento em conjunto com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões. Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado. Para ele, a estratégia de priorizar projetos de consenso permitiu destravar votações e acelerar a análise de propostas.
Em comum acordo entre todos os membros, a gente buscou priorizar as pautas consensuais e tem sido uma experiência muito bem sucedida. Quero, inclusive, parabenizar todos os membros pela forma com que permitiram que a gente buscasse esses projetos de consenso. E o que a gente descobriu é que são centenas de projetos que todo mundo é favorável, mas por uma ou outra razão acaba ficando parado, porque a gente perde muito tempo olhando aquilo que não é consenso.
Bruno Ganem afirma que a comissão está perto de zerar a fila de projetos consensuais, muitos deles voltados à proteção de crianças e adolescentes. O deputado também destaca avanços na pauta previdenciária a partir da construção de convergências entre os parlamentares.
Educação. Avança na Câmara projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. O texto foi aprovado na Comissão de Educação, como informa a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à bolsa permanência do programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dar conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à bolsa permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a ampliação do programa Pé de Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública, sem restrições de renda. O deputado argumenta que a permanência na escola é um desafio que vai além da condição socioeconômica das famílias.
Rafael Brito afirma que a experiência do programa Cartão Escola 10 em Alagoas inspirou o Pé de Meia e contribuiu para reduzir a reprovação e a evasão escolar. Ele acredita que a universalização do benefício fortalece a educação e incentiva mais jovens a concluírem o ensino médio.
E quando a gente criou aqui em Alagoas, a gente criou o programa de forma universal. Todo aluno que está matriculado no ensino médio das escolas públicas de Alagoas recebe o cartão Escola 10, o que fez com que a nossa taxa de reprovação caísse, o que fez com que o percentual de estudantes em atraso caísse e o que fez principalmente com que Alagoas pudesse praticamente dobrar o número de concluintes no ensino médio por ano. Antes de existir o programa, em Alagoas se formavam aproximadamente 26 mil estudantes e no ano passado se formaram 47 mil estudantes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou a exigência de desfibriladores em locais de grande circulação. A repórter Sofia Peçanha traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de desfibriladores externos automáticos em locais de grande concentração de pessoas, ambulâncias e veículos de resgate em todo o país. O desfibrilador serve para aplicar choques elétricos controlados que ajudam a restabelecer o ritmo normal do coração em caso de parada cardiorrespiratória. O texto aprovado reúne 11 propostas que tratavam da instalação de desfibriladores em diferentes locais. Por isso, o relator, o deputado doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, optou por estabelecer critérios mais objetivos para definir os locais obrigados a disponibilizar os equipamentos. A medida valerá para eventos artísticos, esportivos e comerciais com circulação superior a 1.000 pessoas por dia, além de aeroportos, portos, rodoviárias e estações ferroviárias. O texto também inclui trens, aeronaves e embarcações com capacidade para 500 ou mais passageiros, academias com pelo menos 1.000 alunos matriculados e ainda ambulâncias e veículos de resgate. Durante a votação na comissão, o deputado Luiz Ovando, que é cardiologista, destacou que a presença dos equipamentos pode ser decisiva em casos de parada cardíaca.
Sua disponibilização será fundamental para permitir a rápida intervenção em casos da parada cardíaca, o que aumenta as chances de sobrevivência da vítima. A presença do aparelho, combinado com o treinamento do pessoal para seu uso, pode salvar vidas.
Pelo projeto, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão adquirir os aparelhos, garantir sua manutenção e disponibilizar profissionais capacitados para realizar manobras de reanimação cardiopulmonar e operar o equipamento. Além disso, os desfibriladores deverão permanecer acessíveis durante todo o período de funcionamento dos locais que recebem público. Em caso de descumprimento, o texto prevê advertência na primeira autuação, multa de R$5.000 e possibilidade de interdição do estabelecimento. A multa poderá ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que torna obrigatória a disponibilização de desfibriladores cardíacos em locais de grande concentração de pessoas será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Maria do Rosário, do PT, defende a aprovação de projeto de sua autoria que cria regiões de insegurança hídrica no Rio Grande do Sul. Ela argumenta que a metade sul do estado enfrenta secas recorrentes com falta de água potável para a população e para a agricultura familiar.
Para resolver essa situação de cada ano novos decretos de emergência, nós queremos que a metade sul do Rio Grande do Sul, onde a seca tem se instalado a cada ano, ela seja declarada como uma área de insegurança hídrica. Essa proposta, ela vem de acordo com os objetivos do Milênio das Nações Unidas, que diz que a segurança hídrica é um dos princípios para garantia da qualidade de vida. E a prevenção exige a gente atuar sobre as mudanças climáticas de forma a termos infraestrutura adequada na capital, Porto Alegre, nas grandes cidades e nas pequenas também.
Maria do Rosário elogia o esforço do governo federal no socorro ao Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes que atingiram o estado em janeiro de 2024. Ela também defende investimentos em infraestrutura, defesa civil e recuperação ambiental contra os impactos das mudanças climáticas.
Projeto de Zé Silva do União de Minas Gerais proíbe a reconstituição de leite em pó importado para a produção de alimentos para o consumo humano. Segundo o deputado, a ideia é proteger mais de 1 milhão de produtores rurais que enfrentam uma queda no preço do leite.
O produtor não precisa de favor do Congresso Nacional, não precisa de favor do governo, ele precisa de respeito. E esse respeito é a aprovação do meu projeto, que já temos já um efeito prático no Paraná. Já foi proibido por uma lei estadual e já no primeiro mês reduziu a importação da metade de leite que o Paraná importava. Então está claro que é preciso aprovar esse projeto.
Zé Silva argumenta que a proposta pretende reduzir os impactos da importação de leite em pó sobre a cadeia produtiva nacional. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Comissão aprova aumento de pena para responsáveis legais nos casos de homicídio contra menores com deficiência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da medida.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta a pena para pais, mães ou responsáveis legais que praticarem homicídio contra crianças e adolescentes com deficiência. O relator na comissão, deputado Márcio Onaiser, do Solidariedade do Maranhão, defendeu a mudança.
Justifica-se a opção pela instituição de uma circunstância qualificadora por serem os pais e responsáveis aqueles com maior obrigação de zelar pela proteção e pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência.
O deputado especificou que a pena será de 12 a 30 anos de reclusão, acrescida de duas causas de aumento, 1/3 até a metade pela deficiência e 2/3 pela autoridade do agente. O projeto que aumenta a pena de responsáveis legais que praticam homicídio contra crianças e adolescentes deverá ser analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, é um dos autores da proposta que limita a alíquota máxima do IPVA a 1% do valor do veículo. O objetivo, segundo o deputado, é tentar tornar a carga tributária mais justa.
Então, o governador, a Assembleia Legislativa, vai poder decidir entre 0% a 1% do valor venal do veículo e a principal base de cálculo passa a ser o peso do veículo e o seu impacto ambiental. A gente se espelhou na legislação do Japão, de alguns países europeus e de alguns estados dos Estados Unidos, que consideram que o peso ele é uma forma justa de se calcular o tributo sobre o veículo, porque quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto e maior a necessidade de manutenção das vias.
A proposta de Kim Kataguiri prevê compensar a redução da arrecadação com cortes de despesas do poder público, como a limitação de gastos dos legislativos e de publicidade institucional. Para o deputado, a medida aumenta a receita pública sem criar mais impostos.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a proposta que torna imprescritíveis crimes sexuais contra menores de 12 anos.
Conheça detalhes da matéria na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis. Hoje, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, a não ser que a ação penal já tenha sido iniciada em data anterior. A relatora na comissão, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, avaliou que a proposta fortalece a dignidade e a integridade sexual das crianças. Ela também citou um caso recente para defender a importância da medida.
Uma notícia muito triste vinda do Ceará. Uma bebê de 10 meses morreu porque foi estuprada por dois homens, um de 22 anos. E me surpreende estupro contra vulneráveis, não ser ainda imprescritível.
A proposta que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois segue para apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Outra proposta aprovada pela CCJ foi projeto que determina a monitoração eletrônica dos condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Código Penal, o crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e tem pena de reclusão de 10 a 18 anos. Esse projeto já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, aumenta a pena para crimes de maus tratos contra animais cometidos com o objetivo de divulgação em plataformas digitais. A proposta busca combater desafios e competições que incentivam esse tipo de violência na internet.
A gente vem com esse projeto para poder dar uma contrarresposta, dar uma resposta imediata, né, dizendo que essa crueldade, que com o fim de diversão, com o fim de competição nas plataformas digitais, ela tem que ser freada urgentemente, né? Então, isso foge daquele habitual dos maus tratos na rua, nas denúncias que a gente atende. Então, esse projeto vem ampliar, dobrar a pena praticamente para quem comete o maus tratos com esse fim. Não porque queria cometer maus tratos ou porque não gosto do animal, mas simplesmente por uma gincana.
A pena atual para maus tratos a animais pode chegar a 5 anos de prisão. Com a aprovação do projeto, quem cometer o crime com o objetivo de divulgar em plataformas digitais pode ter a pena praticamente dobrada. Felipe Beccari alerta que a prática tem crescido de forma silenciosa, especialmente durante a madrugada.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcia Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou como universidades e institutos federais organizam a área de tecnologia da informação. A auditoria analisou se o modelo adotado garante o funcionamento dos sistemas que apoiam atividades como ensino, pesquisa e gestão. O trabalho identificou problemas como falta de integração entre as instituições, compras feitas de forma isolada e carência de profissionais especializados. A fiscalização também identificou dificuldades para acompanhar os gastos com tecnologia. Para o TCU, as falhas podem aumentar os custos e reduzir a eficiência dos serviços. O tribunal recomendou medidas para ampliar e melhorar o planejamento da área de tecnologia da informação nas instituições. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você.
giz mágico. Quantas vezes reclamamos do valor que nos é cobrado por algum profissional? O portão eletrônico enguiçou, o cano d'água rompeu, o aparelho doméstico deixou de funcionar. Essa prática de reclamar do serviço alheio, quando nós mesmos não temos a solução, não temos a mínima ideia do que fazer, não é nova. Nos primeiros anos do século passado, o empresário Henry Ford o fez em vigoroso protesto. Narra-se que um colossal gerador elétrico em uma das suas fábricas apresentou uma falha. Toda a linha de produção, que valia milhares de dólares por hora, ficou completamente parada. Os melhores engenheiros de Ford checaram cada fio, testaram cada conexão. Nada funcionou. A enorme máquina, um labirinto de bobinas de cobre e componentes de aço, mantinha-se sem ação. Então, Ford chamou Charles Steinmetz, conhecido como o gênio supremo da engenharia elétrica. Ele chegou à fábrica, solicitou uma cadeira, um caderno e silêncio. Por horas, ele ficou imóvel ao lado do gerador. Fez anotações. Colocou a mão em partes diferentes da máquina, sentindo variações de temperatura imperceptíveis aos demais. Fechou os olhos e mapeou mentalmente os caminhos elétricos invisíveis do gerador. Então, após o que pareceu uma eternidade para os gerentes ansiosos, Steinmetz se levantou, pediu um pedaço de giz e marcou um único X na carcaça metálica e orientou: abram o painel aqui. Vocês vão encontrar uma bobina em curto. Substituam os enrolamentos danificados. Abriram o painel. Exatamente atrás do X de Steinmetz, encontraram o problema. Horas depois, com o reparo feito, o gerador voltou a rugir. A produção recomeçou. A crise foi resolvida. A fábrica de Ford fora salva por uma única marca de giz, feita por um homem que passara algumas horas no local. Duas semanas depois, Ford recebeu um envelope com a conta. $1.000. Ele achou excessivo o valor por uma visita de poucas horas e pediu uma fatura detalhada. A resposta foi de absoluta elegância e concisão. Fazer uma marca de giz, $1. Saber exatamente onde colocar a marca, $999. Naquele momento, um dos maiores industriais da história aprendeu algo que atravessa gerações. A verdadeira expertise é invisível até o momento em que se torna insubstituível. Steinmetz não fez apenas um X. Ele trazia 30 anos estudando teoria elétrica, milhares de horas diagnosticando problemas semelhantes e uma mente capaz de enxergar padrões onde outros só viam caos. Eis a grande verdade. Quando pagamos um especialista por um serviço, estamos pagando por todo o seu conhecimento, conquistado com muita dedicação e esforço. O médico que faz o diagnóstico em minutos está aplicando décadas de estudo e prática. O técnico, que com um toque numa tecla resolve o problema que nos demandaria horas assistindo a tutoriais para resolver, se preparou para isso. Quanto custaria se eles não soubessem? Aprendamos a valorizar o estudo, o esforço, a dedicação, a expertise. Reconheçamos o esforço alheio, as milhares de horas dedicadas ao seu profissionalismo. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, segunda-feira, 27 de julho de 2026. Sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.
Você está na melhor sintonia, 93 FM.
ZYC 293,3 MHz. Rádio Gazeta FM. Rio Branco, Acre, Brasil. Em tempo real pela internet. Acesse www.radiogazetafm93.net.
Gazeta FM.
De alguma coisa nova. Te amo, te quero e não me leve a mal. Não deixe isso tudo acabar. Sei que tudo que eu queria era não dar explicação, nem ficar aqui pedindo por favor. Não há nada de mistério, é tão claro. Espero sincero e acho tão normal que o sol ainda há de brilhar. Sei que tudo que eu queria era não dar explicação, nem ficar aqui pedindo por favor. Não há nada de mistério, é tão claro o amor. É melhor tirar tua dúvida agora ou jamais. Agora ou jamais, bem melhor tirar a tua dúvida. Agora ou jamais,
agora ou jamais.
Sei que tudo que eu queria era não dar explicação, e nem ficar aqui pedindo por favor. E não há nada de mistério, é tão claro o amor. É melhor tirar a tua dúvida, agora ou jamais, bem melhor tirar a tua dúvida, agora ou jamais.
Agora ou jamais,
é melhor tirar a tua dúvida. Agora ou jamais, bem melhor tirar a tua dúvida. Agora ou jamais,
agora ou
Gazeta FM.
say you were my best friend, and you showed me that you can't cover my mistakes till the end, and you were always there for me. Sweet like candy and bright to fend the sun, I stopped searching cause there's no one like you.
Gazeta FM 93,3.
Rádio Gazeta FM.
Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for you, I'd sing a song to make you feel this way. On my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Almost always makes me high. If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale sure to make you smile. Make a wish for sunshine.
Rádio Gazeta FM. Gazeta FM 93,3.
Ontem o menino que brincava me falou: hoje amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu.
Gazeta FM 93,3.
I never meant to call you in pain. Gazeta FM.
Está cansada de saber meu amor, se entregue pra deixar meu coração em paz. Promete bem baixinho, não me deixe mais. Senão, como é que eu faço pra viver? Pense em mim e em tudo que eu senti. Se você me deixar, eu faço qualquer coisa pra você ficar do jeito que eu sempre imaginei. Pense em mim, como é que eu vou viver de novo a solidão? Você conhece bem esse meu coração, mas nunca vai saber como eu te amei. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Pergunte pro seu coração, você vai ver que ainda me ama. Dentro do peito ele chora e diz: nessa vida é com você que eu quero ser feliz. Eu faço qualquer coisa pra você ficar